Salve, salve, Theo Hayashi aqui com vocês, com mais um episódio do podcast do Theo. E eu quero falar hoje sobre um assunto que eu tenho tratado com a igreja que nós pastoreamos, que é a Zion Church. Obviamente eu não vou falar com você exatamente da maneira como eu falo lá na igreja, porque isso aqui é um podcast, mas eu tenho conversado com alguns líderes e eu vou destrinchar a vera como eu faço com eles. E antes de eu entrar no tópico de hoje, deixa eu só te contar algo, uma história que na verdade tem a ver com a minha convivência com um primo meu. Um primo meu que é músico, que na verdade ele tem uma profissão no mercado financeiro, mas o cara cresceu lá na igreja, que nem todo mundo lá em casa, cresceu na igreja e ele cresceu tocando na igreja e servindo na área da música da igreja. E daí o cara foi, ele era bom, né, e foi pegando o jeito das coisas, pegou um professor. Daí o cara aprendeu tudo que tinha que aprender com aquele professor, pegou outro professor, até chegar talvez nesse professor mais, assim, eu diria, cobiçado por qualquer guitarrista no Brasil. E daí o cara ficou na fila pra pegar aula com esse cara e conseguiu depois não sei quanto tempo na fila, pagando uma nota por cada aula que ele tinha. E daí ele começou a contar da amizade que surgiu desses anos que ele teve aula com esse professor e por que esse professor gostava tanto dele. E uma vez ele disse pro meu primo, ele falou assim, falou, ó, seguinte, cara, aqui, como você já sabe, a galera já chega super bem preparada musicalmente pra ter aula comigo. Mas mesmo assim, os caras ainda vêm pra cá com a mentalidade de querer ser um guitar hero. Os caras querem ser aquele, tipo, o próximo Eric Clapton, quer ser o próximo Steve Vai, Van Halen. Quer dizer, naquela época não existia nem John Mayer, nem Matheus Assato. Então, os caras queriam ser esses caras. E ele falou assim, os caras colam aqui com os riffs. Tipo, ó, fulano, me ajuda a tocar esse riff aqui. Me ajuda a tocar essa música aqui. E dei uma lista, um song list. E esse cara falou assim, ó, me ajuda, cara, eu quero fazer isso aqui. E ele começou a destrinchar isso pro meu primo, dizendo assim, cara, tem uma diferença entre alguém que quer ter uma experiência musical, e para esses caras o sonho é ter uma experiência de um rockstar, um guitar hero, versus alguém que quer, de fato, continuar sua jornada de se tornar um músico. Ele falava isso porque meu primo, ele amava teoria musical e técnicas de guitarra e talvez para esses outros caras não era uma coisa que os caras queriam. Eles queriam sair com uma experiência musical para proporcionar isso na banda que eles tocavam, seja lá na noite, na igreja, sei lá onde os caras tocavam. Enfim, eu fiz o paralelo com aquilo que a gente vive dentro do reino de Deus. Porque eu vejo muitas pessoas que também estão mais ou menos nesse pensamento. Elas querem uma experiência espiritual. Vão para a igreja, até porque querem ter uma exposição a um evento evangélico. Mas será que essas pessoas estão dispostas a aprender certos rudimentos da fé, se aprofundar e andar nos princípios do cristianismo a tal ponto que elas de fato são pessoas espirituais? Porque querer uma experiência espiritual é uma coisa, você ter uma vida espiritual é outra. E da mesma maneira, existe uma diferença incrível entre você ser um evangélico ou viver a cultura evangélica e você de fato ser um discípulo de Cristo. Agora, eu vejo que muitas pessoas batalham isso e eu sei que eu não falo isso com tom de julgamento, de maneira alguma, até porque eu também batalho isso. Mas eu diria que a gente vive hoje numa sociedade onde um cristianismo casual é tão mais fácil de ser vivido do que um cristianismo radical. E, obviamente, sempre foi assim, mas eu estou falando hoje especificamente, nós temos uma sociedade que, de acordo com os sociólogos, os valores que têm sido talvez exaltados e vividos, têm sido valores que vão totalmente contra a cultura do evangelho. Então, na nossa cultura ocidental, que tem por sua tradição valores judaicos cristãos, nós temos uma sociedade, uma cultura ocidental raptada e dominada por seis valores que eu diria são anticristãos. São seis valores que vão contra a cultura do reino de Deus. Hoje eu quero destrinchar sobre talvez 6 valores que dificultam evangélicos de fato a viverem como discípulos. É isso mesmo, 6 valores tóxicos que dificultam hoje, nessa sociedade ocidental que vivemos, evangélicos não serem apenas pessoas que querem experiências espirituais, mas de fato se tornarem pessoas que vivem uma vida espiritual como um discípulo, como uma discípula. Primeira coisa que eu vejo, o primeiro valor é o valor de uma vida sem dor. Eu vejo hoje, ao redor da sociedade, não estou falando nem só de jovens, ou de adolescentes, ou de adultos, ou de idosos, não. De uma maneira geral, todo mundo está buscando uma vida sem dor. Agora, eu sei que naturalmente o ser humano não gosta de sofrer. Porém, existe hoje uma ênfase exacerbada por uma busca por felicidade baseadas em tecnologia, em medicamento, em estimulante, para uma vida fácil e uma vida confortável. Esse é o primeiro valor. Então é constantemente uma busca por uma vida sem dor. E você vai sintetizar uma vida que na verdade não é uma vida real para você evitar a dor. E isso é muito complicado, uma vez que o evangelho vai requerer você carregar a cruz e existe dor no processo. Esse é o primeiro valor. O segundo valor, eu diria que é o materialismo. Infelizmente, mamon está muito mais presente nas nossas igrejas do que nós imaginamos. E antigamente, muitas pessoas poderiam falar: ah, é lógico que o materialismo está presente na igreja. Está presente na forma de uma teologia de prosperidade. E sim, isso é verdade, mas eu diria que de uma maneira mais sutil ainda, ela está presente aonde muitos que se consideram evangélicos e muitos que foram atraídos ao evangelho por uma teologia da prosperidade, hoje estão vendo dentro do evangelho uma corrida para ver quem consegue acumular mais coisas. E sem perceber, nós nos tornamos então um povo que valoriza coisas acima de pessoas. Então não é aquela teologia da prosperidade que você via antigamente na televisão, sendo atacado pela mídia, do líder falando para o liderado: ó, se você fizer isso, Deus vai te abençoar muito mais. Isso. Não. Isso é uma coisa hoje que ela é, eu diria, totalmente pulverizada. É um pensamento intrínseco, onde todo mundo está correndo atrás de coisas acima de pessoas, materialismo. Segunda coisa aqui que eu vejo é que existe um escapismo também. Esse escapismo é um valor dentro da nossa sociedade. Eu entendo que a gente está saindo de uma pandemia, eu entendo também que existe uma guerra acontecendo, com potencial de escalar e se tornar uma guerra mundial. Eu entendo também que as economias estão completamente de ponta cabeça, existe crise para tudo quanto é canto, eu entendo isso. Agora, não é a primeira vez que o mundo está passando por crise, não será a última vez que o mundo está passando por crise, porém, com um excesso de informação vindo pela mídia e também a narrativa, você começa a fomentar um sentimento: eu tenho que fugir daqui, eu tenho que ver um jeito de escapar desse lugar, esse lugar aqui não presta, eu tenho que sair daqui, isso aqui é um inferno na Terra. Sim, eu não quero ser insensível e nem negacionista quanto ao terror que existe hoje na Terra. Porém, esse escapismo tem nos levado a nos entreter e tentar bolar maneiras de escapar o estresse e conflitos da vida. Então, constantemente nós estamos buscando fugas. Fugas. Como que eu consigo fugir? Vai bem contra aquilo que Jesus falou: ocupai até que eu venha. Eu não quero ocupar, eu quero é fugir, eu quero escapar. Ocupai e faça discípulo das nações. Eu não tenho tempo para fazer discípulo das nações, eu preciso escapar daqui. Esse é o terceiro valor que tem raptado a nossa cultura ocidental. O quarto valor seria uma sobrecarga de informação. Se você tem isso aqui, que é um celular, que eu estou com ele na minha mão, você sabe que você tem aqui um overload, uma enxurrada de informação chegando a você. Milhares de informações por segundos, por minutos, e você não consegue processar aquilo. Então, até como você vai passando, fazendo um scroll no teu feed de Instagram, e você vai passando pelas fotos, pelos vídeos, pelos reels, talvez no teu Twitter, talvez, sei lá, a maneira como você recebe suas notícias. Cara, deixa eu te falar uma coisa. É tanta informação que você não consegue processar que te faz, então, se tornar uma pessoa extremamente bem informada, porém muito superficial. A sobrecarga de informação faz isso. Um excesso de informação com uma carência de profundidade. Essa é a nossa cultura. A quinta tendência que eu vejo hoje na nossa sociedade, que vai contra aquilo que nós somos chamados para ser de, como discípulos, é uma aceitação da violência. Então, uma coisa que, através das mídias, eu tenho percebido, nós estamos sendo dessensibilizados com tanta violência. É tanta violência, é tanta crueldade, é tanta depravação humana sendo posta em mídia e divulgada através das telas, que você começa, então, a perder a empatia pelo sofrimento alheio. Você começa a perder a capacidade de ter compaixão com a dor do próximo. Isso aí começa a ir contra aquilo que é um discípulo de Cristo. Número 5 é a aceitação da violência. E para finalizar, número 6 é a gratificação instantânea. A gratificação instantânea é nada mais é do que o imediatismo. É aquela busca desvairada por uma satisfação imediata. Uma busca desvairada por uma satisfação imediata, desde refeições, eu preciso do meu iFood, eu preciso desse meu iFood agora, é melhor correr, até sexo livre. Eu não quero esperar, eu sei que eu não deveria fazer desse jeito, eu sei que isso aqui é errado, mas não quero saber, eu tenho uma luxúria, eu tenho um sentimento desvairado, eu quero dinheiro, eu quero sexo, é aquela coisa assim, ó, eu quero gratificação instantânea. Infelizmente, isso dentro da igreja. Então, deixa eu só finalizar dizendo uma coisa, que uma cultura dominada por esses 6 valores se torna, então, uma cultura inconsistente com o evangelho. Então, a única coisa que nós temos hoje é que aceitar, temos que aceitar, você que quer ser um discípulo de Jesus, que já é uma discípula de Cristo, deixa eu falar uma coisa, aceite o fato que a contracultura do que nós vivemos hoje nessa sociedade ocidental, em pleno 2022, a contracultura seriam pessoas pagando preço e se oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse aí é o teu culto racional. Teu culto racional, na verdade, é você fazer o exercício lógico de pensar, de raciocinar e falar, olha, é o seguinte, a cruz está me pondo na rota do martírio. Quando eu digo sim a ser um discípulo de Cristo, eu estou indo, na verdade, contra esses 6 valores que eu acabei de escrever. Porque se eu for me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e se essa é a única maneira de eu, de fato, ser uma pessoa espiritual e não apenas ter experiências espirituais nos finais de semana, realmente, a sociedade onde eu vivo hoje, ela é inconsistente com o evangelho. E mesmo assim, eu volto a repetir para você, vale a pena você morrer para você mesmo para achar, então, vida nele. E deixa eu terminar com um versículo, Mateus 16, 24, para você que quer ser um discípulo. Quando Jesus diz, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. 3 ações que eu deixo com você hoje. Negue-se a si mesmo, abra mão. Você tem que largar aquilo que você está carregando. Assim como os discípulos largaram suas redes. Assim como os discípulos largaram seus barcos. Tome a sua cruz. Agora pega alguma coisa na tua mão. Aquilo que você vai pegar na tua mão não é uma cruz, que é um artefato evangélico. A cruz é mais do que uma peça de joia que você põe no teu pescoço. A cruz é mais do que uma tatuagem que você faz na tua pele. A cruz é literalmente morte. Mas através dessa morte, você encontra a vida. E uma vez que você toma a tua cruz, aí você está apto. Siga-me. Siga-me, diz Jesus, na contracultura da cultura atual. Deus te abençoe e até o próximo episódio.